Olá! Neste 129º episódio da Conversaria que a gente se entende, conversei com o biólogo, doutorado em ornitologia, diretor da Vulture Conservation Foundation e correspondente do Expresso em Ankara, José Pedro Tavares. Neste episódio, começamos por falar sobre as eleições turcas de dia 15 de maio, sobre para onde vão os votos de Öcalan na segunda volta e sobre o aparente erro das sondagens. De seguida, conversamos sobre a candidatura da oposição e sobre se em retrospectiva Kılıçdaroğlu foi o melhor candidato possível. Falamos também sobre o cenário sociológico da Turquia e como parece difícil a oposição do CHP, tendencialmente laica e de esquerda, consiga ganhar umas eleições presidenciais. Conversamos ainda sobre o peso da questão religiosa, tanto na laicidade do CHP como no alevismo de Kılıçdaroğlu. Falamos também sobre a evolução dos mandatos de Erdogan ao longo das últimas duas décadas, desde o ocidentalismo inicial até ao otomanismo atual. Conversamos ainda sobre o golpe de Estado de 2016 e sobre o peso que teve na evolução já referida. Na sequência da ideia de que há um ressurgimento de alguns impérios, falamos sobre se Erdogan é o novo sultão. No fim, conversamos sobre a questão greco-cipriota e sobre o interesse de Erdogan manter a Turquia na NATO, mesmo face aos desconfortos mútuos constantes. Foi uma conversa sobre a Turquia que adorei gravar e por isso, espero que gostem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversar é que a gente se entende. Convidado hoje é o José Pedro Tavares, a quem desde já agradeço por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje, é um gosto recebê-lo. Hoje vamos conversar sobre a Turquia e sobre as eleições que ocorreram domingo passado, ao que estamos a gravar. Contra algumas expectativas, Erdogan ganhou a primeira volta com 49,5% dos votos, a mais 4,5% que Kılıçdaroğlu, que ficou quase 45% dos votos. Houve um terceiro candidato, Sinan Ogan, da extrema-direita, que conseguiu 5,17% dos votos. Em Portugal, depois das eleições de 86, nós olhamos sempre para a segunda volta como sendo algo que pode virar, mesmo que o primeiro candidato esteja muito próximo dos 50% dos votos. Mas a questão que neste momento se coloca é para onde vão os votos de Ogan. Há margem para irem para Kılıçdaroğlu e ele ainda conseguir dar a volta a esta primeira volta, face à redundância, ou é já muito difícil?
Eu penso que os dados são lançados e o desfecho da segunda volta é quase certo que é uma vitória de Erdogan. Os eleitores de Sinan Oğan, e Sinan Oğan é um nacionalista de direita, que basicamente tem duas linhas vermelhas, a questão curda. E ele insiste que não colabora e não quer nenhuma colaboração com o Partido Curdo, que, tal como Erdogan classifica de partido terrorista ou de terroristas ou de pessoas que apoiam os terroristas separatistas curdos do PKK, e, por outro lado, uma política xenófoba anti-imigrante. Ele quer repatriar os 4 milhões de sírios que vivem na Turquia. Portanto, é um eleitorado nacionalista, até mais nacionalista do que aquele que apoia Erdogan, e, portanto, naturalmente, estão mais próximos da narrativa de Erdogan do que da narrativa de Kılıçdaroğlu. E apesar de Sinan Oğan ainda não ter dado um apoio direto a nenhum dos dois candidatos. Já disse que não, nunca poderia apoiar uma coligação ou um partido que colabora com o Partido Curdo, e é sabido que Kılıçdaroğlu recebe o apoio do Partido Curdo, e, portanto, indiretamente sugeriu que provavelmente os seus apoiantes deveriam votar em Erdogan. É verdade que Kılıçdaroğlu, desde a derrota, ou a meia derrota, que sofreu no domingo passado, endureceu a sua mensagem, mudou ligeiramente a sua mensagem, e anteontem, fez um discurso anti-refugiado, anti-imigrante, e disse que a Turquia está cheia de refugiados, inclusive exagerou no número, disse que havia 10 milhões de refugiados na Turquia, não é verdade, haverá de cerca de 4 milhões e meio, 5 milhões. E que isso era fruto da política de Erdogan, e que ele, se for eleito, iria mandá-los todos para fora do país. Isto é uma tentativa clara de tentar captar algum do eleitorado dos 5% que votaram em Sinan Oani, que foram precisamente esses 5%, foi uma votação surpreendente. Sinan Oani não era um político muito conhecido na Turquia, ele fez sua carreira no Partido da Ação Nacionalista, que está coligado com o Erdogan, o MHP. Foi deputado e tudo mais, e a certa altura, enfim, saiu do partido, formou o seu próprio movimento político nacionalista, ainda um pouco mais radical, ainda um pouco mais à direita, ainda um pouco mais xenófobo, e apareceu nestas eleições, praticamente como um desconhecido. A generalidade do grande público não conhecia o seu nome, e obteve 5,2%. Surpreendente, e foram esses 5,2% que forçaram precisamente esta segunda volta, porque caso contrário, Erdogan teria obtido os 50% mais um voto necessários para vencer à primeira volta. Só para dizer que esta é a primeira vez que vamos ter uma segunda volta nas eleições presidenciais turcas, e portanto é a primeira vez que os turcos estão a viver esta aventura de uma segunda volta. Eles, aliás, os dois partidos não estavam bem preparados para a segunda volta e não sabiam muito bem o que fazer em termos de campanha. Inclusivamente, tal como acontece em todas as eleições turcas, e nisso aí há alguma diferença relativamente a Portugal, a maior parte da publicidade e da propaganda político-partidária é retirada logo no dia das eleições. E eu vi no domingo muitos camiões das câmaras municipais a retirarem tudo o que era cartazes e bandeiras e tudo mais, e de repente as eleições continuam e a campanha continua, e portanto aquelas mensagens que lá estavam escritas deixaram de estar escritas. Não há um programa de comícios políticos, pelo menos nestes últimos dias, portanto nos dias que seguiram às eleições. Não, aquele programa de comícios políticos e de grandes encontros e tudo, e daquelas multidões não pararam, e portanto a campanha para esta segunda volta está a ser feita mais ao nível da imprensa, das redes sociais, de discursos na TV, de entrevistas na TV, mais do que propriamente na rua, onde ainda circulam alguns carros com, enfim, carros de propaganda política, mas não tem havido, de facto, os comícios que marcaram a primeira volta das presidenciais. Mas é uma nova realidade política. É a primeira vez que a Turquia vai às urnas numa segunda volta das presidenciais.
Este ano a Turquia faz 100 anos, ou seja, a República Turca faz 100 anos, e havia a ideia, pelo menos no Ocidente, pelas sondagens, de que podia haver uma mudança e que Erdogan, ao fim de 20 anos, primeiro desde 2003 a 2014, enquanto primeiro-ministro, desde 2014 até hoje, quando Presidente da República, podia finalmente deixar o cargo. E que Kılıçdaroğlu podia ganhar essas eleições. Podemos hoje dizer que Kılıçdaroğlu não foi o melhor candidato possível, e se calhar os presidentes da Câmara de Istambul ou de Ankara teriam sido melhores candidatos, ou estas previsões no fim do jogo já não fazem sentido?
Isso foi um debate, e é um debate que está a ocorrer. Como sabe, a coligação da oposição, a mesa dos seis, como Kılıçdaroğlu lhe chamava, demorou para aí 2 anos até definir exatamente quem seria o candidato que iria enfrentar Erdogan, e só o fez muito tarde, porque havia de facto essa discussão, que agora surgiu novamente, depois do desaio eleitoral de domingo, e começam agora a haver acusações que, se calhar, não teria sido o melhor. O problema é que essa mesa dos seis, eu chamo-lhe até a mesa dos sete, porque o Partido Curdo não está formalmente incluído na mesa dos seis, mas depois apoiou Kılıçdaroğlu, é extraordinariamente diversa. E tem tensões e uma base social de apoio muito diversa. Há o partido principal da oposição, o CHP, Esquerda Republicana, Laica, enfim, as elites urbanas que governaram a Turquia durante décadas depois do estabelecimento da moderna República Turca. O CHP é o partido Atatürk, que durante os primeiros 30 anos governou a Turquia, numa ditadura. Eles nunca o reconhecem, mas foi uma ditadura, era um regime de partido único. E Ataturk morreu cedo, mas depois o CHP, obviamente, continuou, tomou decisões, enfim, num contexto de ditadura, em que impôs decisões ao país sem debate, sem democracia, sem pluralidade. Portanto, há o CHP, há um partido nacionalista. Nacionalista turco, há um pequeno partido islamita, há o partido curdo, que está num polo diametralmente oposto do partido nacionalista, partido nacionalista é o partido nacionalista turco e há o partido curdo, e portanto era extraordinariamente difícil gerir estas pulsões e estas ideologias diferentes. E foi um pouco nisso que Khalid Darol apostou. Ele era o candidato menos, digamos assim, não é tão folgoso como, por exemplo, Ekrem İmamoğlu, mas era também eventualmente o menos polémico e o mais consensual. E a verdade é que durante a campanha da primeira volta, ele provou com sucesso que conseguia gerir estas diferenças de forma eficaz, o que eventualmente não seria possível com outro candidato. Eu dou um exemplo: Mansur Yavaş, o presidente da Câmara de Ankara, que, tal como İmamoğlu, foi considerado possivelmente um potencial candidato, ou é um político com carisma, tem credenciais nacionalistas, está próximo à corrente nacionalista desta diversa coligação de oposição. E seria difícil aos curdos engolir um candidato nacionalista da oposição. Mais tarde ou mais cedo, ele iria dizer umas coisas um pouco mais duras contra os separatistas curdos, contra os curdos, eventualmente, o que iria alienar uma parte do eleitorado da oposição. E Khalid Darol, de certa maneira, era o único que conseguiu, ou que daria essas garantias de ter um jogo de cintura devido ao seu estilo suave. Devido, enfim, à sua idade, à sua linguagem, ao seu discurso, gerir esta coligação diversa. Não resultou e, portanto, agora começa de facto essa discussão. O drama da oposição é que, e do CHP em particular, é que é extraordinariamente difícil o CHP poder governar a Turquia. A Turquia está. E isto é, no fundo, o resultado destas eleições não são inesperadas. E, aliás, a história política recente da Turquia não é inesperada e reflete a divisão social do país. Uma divisão social que é explorada e que é analisada e que é conhecida melhor do que ninguém por Erdogan. A Turquia, em grosso modo, está dividido em quatro grandes campos. Um campo conservador, religioso, crente, que tem uma herança otomana, a Turquia orientalista, a Turquia otomana, a Turquia religiosa, a Turquia muçulmana, digamos assim, que é maioritário e sempre foi maioritário. Cerca de 40% do voto, e equivale ao voto do AKP, Partido da Justiça e Desenvolvimento de Erdogan, um partido islamita. Esta é a Turquia islamita. A Turquia sempre foi um país muçulmano. O problema foi que a moderna República Turca, o regime de Ataturk, governou durante décadas contra esta Turquia islâmica. Remeteu a religião para o interior das casas, ignorou esta Turquia islâmica e impôs um modelo laico, um modelo pró-ocidental, a esta Turquia islâmica. E devido ao regime de partido único e depois devido a questões políticas, conseguiu que uma elite que representa apenas um quarto do país governasse e dominasse um país que era na base muçulmano e crente. E foi quando Erdogan conseguiu quebrar este espartilho de forças em 2002, porque até 2002, tal como hoje acontece ainda com os partidos curdos, os partidos islâmicos não eram autorizados, o Islão político não era autorizado, E foi quando o Erdogan, em 2002, fundou o seu Partido da Justiça e Desenvolvimento. Disse que o seu Partido da Justiça e Desenvolvimento não era um partido islâmico. Se fosse um partido islâmico, seria ilegalizado, como foram os antecessores do Partido da Justiça e Desenvolvimento, partidos, aliás, onde Erdogan começou a sua carreira política, e por isso é que ele foi preso e esteve na prisão por concorrer, e foi presidente da Câmara de Istambul, por concorrer em listas de partidos antecessores ao Partido da Justiça e Desenvolvimento, que foram sendo sucessivamente ilegalizados. Ele conseguiu romper este espartilho, dizendo que o seu partido era um partido de anticorrupção, era um partido de justiça social, esvaziou a mensagem de religião, e, portanto, conseguiu seguir as normas antidemocráticas, diria eu, vigentes na altura, e ganhar as eleições. E então, depois aí, o seu primeiro período inicial, 2002 a 2005, 2006, como primeiro-ministro, foi extraordinariamente difícil. O seu governo esteve à beira de cair várias vezes, porque todo o Estado ainda estava imbuído, digamos, da dinâmica e da filosofia anterior, que era uma filosofia laica, estritamente laica. A Constituição era estritamente laica, que restringia a fé islâmica. As mulheres não podiam cobrir a cabeça nas universidades, portanto, as filhas dos crentes que faziam o exame de admissão à universidade e entravam na universidade devido às suas notas, depois, se quisessem manter o véu islâmico, não poderiam ir às aulas. As mulheres não podiam ter, em muitas repartições públicas, havia regras, não podiam ter véu islâmico na cabeça se quisessem trabalhar para o setor do Estado, de ser funcionárias públicas. Portanto, havia ali, de facto, uma restrição à liberdade religiosa, e Erdogan, primeiro, enfim, cimentou o seu poder, e depois foi obviamente, destruindo todas essas barreiras, e deu a essa maioria, não é uma maioria, são cerca de 40%, mas entre os grandes grupos sociológicos da Turquia é o maior. Deu a esse vasto grupo que silenciosamente tinha sofrido durante décadas aquilo que eles queriam, que era a liberdade religiosa, que era a afirmação da sua fé, a afirmação do seu conservadorismo social. E isto explica o sucesso de Erdogan. Obviamente que a Turquia hoje é uma, enfim, é uma democracia musculada, é uma autocracia, há problemas em termos da justiça das eleições, mas a verdade é que as eleições, eu tive a oportunidade também de escrever sobre isso, o processo eleitoral é justo, o campo de jogo não tem sido justo, porque Erdogan controla tudo, mas o processo eleitoral é justo, e Erdogan tem vencido todas as eleições. Não há fraude eleitoral, não há batota eleitoral. Ele tem, de facto, vencido desde 2002 até agora todas as eleições, porque o maior grupo social da Turquia é o grupo muçulmano conservador crente, com cerca de 40%, e isto equivale à votação no AKP. Erdogan vale um pouco mais que o AKP. Erdogan valerá os seus 50%, eu já explico porquê. O AKP vale 40%, 30 e tal, 40%, e isto equivale aos 40% da Turquia socialmente conservadora, islâmica, e que vem da tradição otomana. Depois temos 25% da Turquia que é nacionalista, um quarto da Turquia que é nacionalista, nacionalismo turco. E isto vem do modelo da Atatürk, da Turquia, a nação turca como modelo, o turco como, digamos, cidadão turco como base do modelo, melhor do que os outros. E, portanto, um nacionalismo feroz. Este campo nacionalista está hoje dividido ao meio entre um partido que apoia Erdogan e um partido que apoia a oposição. Houve uma dissidência, está dividido ao meio, mas é cerca de um quarto da população que hoje está dividido ao meio. E, portanto, 40% socialmente conservador, AKP, e os 10% nacionalista que está no campo de Erdogan, prefaz os 50%, que é o que ele teve. Portanto, mas pronto, 40% é socialmente conservador, religioso, 25% é nacionalista, anti-curdo, em que acreditam firmemente que a Turquia é um país melhor do que os outros, que os turcos são melhores que os outros, têm qualidades melhores que os outros, e eu vejo isso nas conversas que tenho com as pessoas, quando digo que sou estrangeiro. E com os nacionalistas, eles são corteses e são simpáticos, Mas no fundo tenho sempre aquele sentimento que mas eu sou turco e tu não és, e nós vamos dominar, nós vamos, a narrativa é sempre, a Turquia vai ser uma das grandes potências mundiais, e essa parte, e Erdogan também explora essa parte, que é toda a questão do exército turco, da independência, da política externa independente de todos os seus aliados, para fazer um caminho único no mundo e liderar por um lado o mundo muçulmano, e Erdogan ambiciona isso, e portanto ele é um rival da Arábia Saudita, ele é um rival do Irão, porque são talvez os outros polos líderes, digamos, do mundo muçulmano, o Irão xiita, Arábia Saudita, obviamente sunita, mas com a tradição Wahhabi, Meca está na Arábia Saudita, um dos sítios mais sagrados do Islão está em Istambul. E há um pouco essa tentativa de liderança, e há muitos muçulmanos no mundo que olham para Erdogan como um verdadeiro líder, talvez porque ele é muito mais moderado que a Arábia Saudita, e que os dirigentes iranianos, e portanto é um tipo de liderança que atrai no mundo muçulmano. Eu falo com muitos pessoas da Indonésia, da Malásia, de Singapura, da Ásia e mesmo do Médio Oriente, que olham para Erdogan, da África, que olham para Erdogan como o verdadeiro líder mundial. Mas pronto, estava a dizer, 40% socialmente conservador, 25% muçulmano, nacionalista, desculpa, 25% laico, é o CHP. O CHP naturalmente tem 25% da população, e é de facto aquilo que ele tem tido nos últimos 15 a 20 anos. E isto digamos, a esquerda laica. Os nacionalistas e os laicos vêm da filosofia de Erdogan, em que os nacionalistas põem mais foco no nacionalismo, na primazia da nação turca, os laicos põem mais foco na, na, no, enfim, no aspecto secular, anti-religioso, e no aspecto pró-ocidental, porque Atatürk também fez isso. Atatürk proibiu a religião, não proibiu a religião, digamos, no foro individual, limitou a religião no foro público. Primazia da nação turca, e do grupo étnico turco, primazia do Estado laico, e uma orientação para o ocidental. E o CHP é isso, é uma orientação para o ocidental, inclui liberais, laicos, que olham para o ocidente favoravelmente, em oposição ao grupo religioso, que olha para o oriente favoravelmente. Portanto, um com uma herança otomana, um com uma herança ataturquista, uma lista. E depois, temos 10% que são nacionalistas curdos, que é o Partido Curdo. Os curdos, há mais de 10% de curdos na Turquia, são sensivelmente 18, 19%, etnicamente curdos, não é? Mas há curdos que são conservadores religiosos e, portanto, estão no campo do AKP, portanto, votam no AKP porque a religião é mais importante. Estes 10% são os nacionalistas curdos, aqueles que dizem que o mais importante para eles é ser curdo, e que os curdos devem existir como não eventualmente nação independente, mas como região autónoma, como grupo cultural, como língua, como tradição social e tudo mais, e que votam fielmente, no Partido Curdo. Erdogan é o único político que percebe isto, que lê o país desta forma. Conhece profundamente a realidade social, a realidade social turca, e que tem explorado isso, de forma eficaz. Desta vez, pela primeira vez, nós tínhamos uma oposição que, portanto, a oposição está 40%, 25%, 25%, 10%. Tínhamos uma oposição que tentou unificar alguns destes grupos sociais, uma parte dos nacionalistas, os 25% dos laicos e os 10% digamos, dos curdos. E foi a primeira vez que isto aconteceu, que nos últimos 20 anos, em todas as eleições. Estes outros grupos, que são menos importantes que o grupo conservador, socialmente conservador, estavam divididos em vários partidos e, portanto, nunca conseguiriam derrotar o AKP de Erdogan, que é sempre assegurado 40% da sua base social de apoio. E o grande problema é que há muitos nestes outros partidos, sobretudo no CHP, que não conhecem e não sabem o país real que têm. As elites turcas, que estão sobretudo concentradas, o país agora mudou um pouco, mas estão sobretudo concentradas em Ankara e Istambul, não conheciam o país real. E olhavam para o país como se fossem Ankara e Istambul, ou Izmir, ou a costa mediterrânica turca. Eu, quando cheguei à Turquia, há 20 e tal anos, passei um ano sem trabalhar. E uma coisa que fiz, até porque, por causa da minha formação, sou biólogo e sou observador de aves, viajei durante o ano pela Turquia. E fui a quase todas as províncias turcas. Na altura havia 67 províncias turcas, hoje há 81 províncias turcas. Fui aos quatro cantos da Turquia, passei um ano basicamente a viajar, foi um dos melhores anos da minha vida, aliás. E fui àquelas às províncias mais remotas, Akari, Idir, Van, na província com a Arménia, na província com, na fronteira com a Arménia, na fronteira com o Irão, na fronteira com o Iraque, na fronteira com a Síria. E depois regressava a Ankara, onde estava baseado, e falava com os meus amigos turcos, e eles não conheciam o país. Agora está um pouco diferente, porque o país modernizou-se, as infraestruturas modernizaram-se, mas na altura o playground desses 25% que governaram a Turquia durante 40 anos era Ankara, Istambul e meia dúzia de estâncias balneares na costa mediterrânica turca. Obviamente, que tinham níveis e uma infraestrutura ocidental. E frequentemente iam ao estrangeiro passar férias. E não conheciam, e eu dizia-lhes, mas o país não é assim. E portanto, para mim não foi uma surpresa que Erdogan tenha ganho e que Erdogan continue a dominar totalmente a narrativa, a política turca. Desta vez, como disse, porque a oposição se uniu e, portanto, tinha ali mais possibilidades. Eram os 25, mais 10% dos nacionalistas, mais 10% dos curdos. Havia ali um bloco unido da oposição. E porque o contexto económico era favorável à oposição, a Turquia está mergulhada numa profunda crise económica, tinha, e efetivamente, possibilidades de ultrapassar Erdogan. Nunca seria uma vitória esmagadora, porque, como disse, Erdogan tem sempre os 40% dos socialmente conservadores e uma parte dos nacionalistas no bolso, mas poderia ter os tais 51, 52, 53 contra 47 e 48. Ia ser ali. E era isso que, de facto, as sondagens apontavam, e era essa a expectativa, que depois não se realizou. Portanto, Erdogan, no fundo, obteve os tais 50%. E conseguiu ultrapassar Kılıçdaroğlu.
Antes de, se calhar, subirmos para falar sobre o que é essa Turquia, eu gostava de fazer uma questão religiosa. Que eu, ocidental, um país católico, maioritariamente, não tenho bem a consciência, por mais que tenha até procurado por isso. Eu vi que Kılıçdaroğlu é levita,
Certo.
e eu queria perceber qual é o peso que esse seu levitismo tem e pode ter tido na religião, nas eleições e na percepção pública que os turcos, religiosos tinham sobre ele.
Provavelmente teve um impacto grande. E algumas vozes críticas dizem que ele foi um mau candidato porque era um candidato a levita, de facto. Isso é um dos tabus. A Turquia tem vários tabus que ainda não estão resolvidos e que não são analisados. Dentro do Islão, há várias correntes. Na Turquia também. A maior parte dos turcos, incluindo Erdogan, incluindo essa base social de apoio dos 40%, são sunitas. Depois, há de facto essa tradição islâmica muçulmana, os alevitas, é uma tradição que originalmente parte do ramo xiita do Islão, o mesmo que domina no Irão, por exemplo, e Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, aliás, é levita, digamos assim, mas que na Anatólia Central inclui alguns elementos do sufismo, de Rumi, enfim, dos filósofos sufis, de história, digamos assim, da Anatólia. Sempre foi considerada pela corrente principal, o sunismo, como uma religião menor ou uma seita menor. É uma corrente um pouco mais moderada, onde, por exemplo, as mulheres são tratadas praticamente como igual, também cobrem ainda cobrem a cabeça, se forem crentes e se seguirem os preceitos, ainda cobrem a cabeça, mas por exemplo, as rezas são feitas em comum, não há uma grande divisão entre homens e mulheres. Portanto, é uma corrente mais moderada, certamente com um maior, devido ao sufismo, maior preocupações sociais, e são tendencialmente mais de esquerda, digamos assim. A verdade é que Erdogan e a política de Erdogan têm sido de ignorar os alevitas. Os alevitas não são reconhecidos, essa seita não é reconhecida, as suas mesquitas ou as suas casas de oração não recebem apoios, ao contrário de todas as mesquitas
Mas
sunitas.
do que vi ainda representam boa parte da população turca.
Certo, ainda representarão 15% a 17%. E muitos deles são próximos, enfim, são mais laicos e são geralmente associados, ou muitos deles, alguns deles estão associados ao CHP. E tem sofrido sobretudo nestes últimos 15 a 20 anos. Debaixo da Ataturk e no antigo regime, não havia religião, ponto, e portanto não interessava. E foi o Erdogan que de certa maneira impôs a primazia do ramo sunita, e tem de facto havido alguma discriminação. Por exemplo, pessoas levitas são discriminadas ao nível da contratação pública. Eu sei de vários casos, não entram para determinados cargos devido ao seu background levita. Há aqui um profiling, ou devido, como existe relativamente aos curdos, ou devido à sua ascendência curda. Khalid Sarol é levita, enfim, é levita, ele é laico, mais laico do que levita, mas tem mais ascendência levita, e pela primeira vez tentou quebrar o tabu, e fez um vídeo, que foi muito famoso, que teve mais milhões de visualizações na primeira volta da campanha, em que disse: "Eu sou levita, nasci assim. Não sou, isto não é pecado. As pessoas alevitas não são muçulmanos menos bons do que os outros. Sou um homem de bem, somos pessoas de bem, queremos bem, somos crentes." E obviamente que para os alevitas esse foi um grito de libertação e uma enfim, e tentou isto. Fez parte da narrativa e da estratégia de campanha de Kılıçdaroğlu, que se baseou na tolerância e na inclusividade. Ele fez isso também para com os curdos e disse: "Nós temos que resolver o problema curdo, que é de facto uma gangrena no país. Temos que resolver o problema curdo. Eles são bem-vindos. Nós queremos ver todos juntos. Somos todos cidadãos da República Turca. Não queremos problemas, vamos resolver o problema turco, vamos resolver o problema turco no Parlamento." Obviamente que tem que condenar o terrorismo, porque o PKK é uma organização terrorista, e é uma organização terrorista, considerada como tal pela NATO, pelos Estados Unidos. Portanto, há uma organização terrorista, separatista curda, que mata inocentes, que mata pessoas que não têm nada a ver com política, e que mata através de atentados terroristas, não é? Mas isso é o PKK. E depois há a dimensão política e a dimensão social da minoria curda, que é uma minoria que obviamente sofreu muito e que ainda sofre às mãos de Erdogan.
Há 20 anos, quando o Erdogan apareceu, para muitos era um político que podia continuar, por aproximação à Europa e podia pôr, podia se calhar atingir a europeização da Turquia, a entrada da Turquia na União Europeia. Hoje isso não passa de um sonho, de uma ambição sem fundamento daquilo que é a realidade. Fazia sentido na altura as pessoas olharem assim para Erdogan e o que é que mudou durante estes 20 anos, para hoje Erdogan ser alguém próximo de um ditador ou de um autocrata de quem a União Europeia quer alguma distância. Se bem que faz negócios com eles, mas isso são outras coisas.
Sim, eu próprio apoiei Erdogan, ou pensava que Erdogan era uma alternativa boa para a Turquia no início. Eu diria que Erdogan, os últimos 20 anos de Erdogan podem ser divididos em duas partes. A primeira parte, os primeiros 10 anos, até 2013. Em 2013 aconteceu uma coisa muito importante, que foi os protestos populares de Gezi, e depois de 2013. E temos um Erdogan reformista, um Erdogan moderado até 2013, e temos um Erdogan autocrata, autoritário, e mais radical depois de 2013. Ele é um político extraordinariamente inteligente. E como eu disse, quando ele chegou ao poder em 2002, 2003, com os tais 30 e tal por cento, não tinha a maioria absoluta, longe disso. O AKP é um partido novo que ganhou o poder. Ele esteve, teve, o seu regime esteve muito ameaçado. Várias vezes os militares e digamos, e a máquina do Estado ameaçaram correr dali para fora, porque ele vinha contra a tradição de décadas laica, estritamente laica, estritamente secularista, estritamente ataturquista. Erdogan viu na União Europeia uma enorme oportunidade e provavelmente a sua tábua de salvação para sobreviver politicamente. Foi na, e vice-versa. A União Europeia viu em Erdogan uma potencial solução para um problema enorme que a União Europeia tem, que é como lidar politicamente com o Islão, como lidar com vizinhos muçulmanos, e como lidar com enfim, que estão aqui à nossa porta, na África do Norte e tudo mais, não é? Com regimes não necessariamente democráticos, com alguns mais fundamentalistas do que outros, e com questões sociais enormes. E Erdogan subitamente vinha com uma mensagem moderada. Ele era um islamita, mas era um islamita moderado, com uma mensagem socialmente justa e que julgava um jogo democrático. Isso sempre ocorreu, aliás, mesmo nestas eleições. Ele disse, mesmo antes destas eleições, que iria reconhecer os resultados. Quaisquer que eles fossem. Ele disse que eu cheguei ao poder em 2002 através da democracia, estou no poder há 20 anos através da democracia, através de eleições livres, e portanto, reconhecerei os resultados das eleições. As eleições, o processo, enfim, as eleições não são justas, porque ele, entretanto, controla toda a propaganda e toda a máquina de Estado e todos os órgãos de comunicação social. Mas o processo eleitoral é justo, não há fraude eleitoral. E portanto, a Europa viu aí uma grande oportunidade, que é. No fundo, era quase como uma terceira via. Havia o Islão radical, com que a Europa não pode e não consegue gerir, não é? Que não é democrático, não é laico. Havia os regimes laicos, e depois havia aquela mistura, que era um islamismo moderado, mas democrático, com princípios aceitáveis. E, portanto, a Europa viu em Erdogan uma enorme oportunidade, não só para a Turquia, mas também de promoção de uma terceira via que poderia depois ser exportada para outros países. E Erdogan, portanto, a Europa viu uma oportunidade e durante alguns anos Erdogan era um menino bonito da Europa, e a Europa investiu muito em Erdogan. E Erdogan agarrou-se à Europa porque era a única forma de sobreviver àquele espartilho político que o regime antigo na Turquia, a constituição ultra-laica, limitava. E, portanto, a Europa, a antiga constituição turca, portanto, o regime que Erdogan herdou, não era democrático, como disse, não era verdadeiramente democrático, limitava a liberdade religiosa, havia limitações quanto aos curdos, que ainda existem. A Europa, começou a fazer pressão para a Turquia fazer essas reformas, reformas económicas, reformas sociais, reformas políticas, com algum dinheiro à mistura, e Erdogan aproveitou tudo isso. E, portanto, para jogar o jogo, a sua mensagem inicial, nos primeiros anos, era uma mensagem extraordinariamente liberal, extraordinariamente moderada. Erdogan tentou resolver o problema curdo. Ele sentou-se à mesa com o PKK e foi o primeiro líder político, o primeiro governo que oficialmente teve contactos com o PKK. Hoje é totalmente diferente. Hoje o próprio partido curdo são terroristas, segundo Erdogan. Portanto, de facto, ele liberalizou, modernizou e fez reformas nesse primeiro período, digamos, de governação, que incluiu os 6, 7, 8 anos. Durante esse período, ele conseguiu eliminar os resquícios do antigo regime, substituir o Estado. Tudo que era funcionários públicos. Ah, uma das coisas que a Europa, como sempre faz, né, é afastar a influência militar da tutela democrática e executiva do país, que na Turquia, obviamente, não existia. Não é? O exército turco, antes de 1900, antes deste último golpe militar, que não foi liderado pelo exército, foi liderado, enfim, por uma pequena seita no exército. Eu estou a falar do golpe de Estado agora falhado de 2016, mas antes desse houve três outros golpes de Estado que foram liderados por generais do exército, e o Estado, os militares, sempre tiveram uma grande importância na vida política turca, porque se viam como os defensores da moral e dos princípios constitucionais do Ataturk. E uma das coisas que a Europa disse é: bom, se a Turquia se quer modernizar, nós temos que afastar os militares para as casernas militares, que é o lugar deles, eles não têm lugar na vida pública, e Erdogan viu ali uma enorme oportunidade. Erdogan tinha os militares à perna e disse: vou jogar este jogo, militares para a caserna, mas obviamente depois também tinha que jogar o jogo da Europa, algum liberalismo. Ele liberalizou, por exemplo, os direitos homossexuais. A certa altura, a Turquia começou a ser o primeiro país muçulmano onde havia marchas LGBT, autorizou as marchas LGBT, que agora, entretanto, estão proibidas. Portanto, houve ali, de facto, umas primaveras. Eu não falo numa primavera, mas houve ali uns anos de liberalismo, de moderação social, económico e político. Erdogan, entretanto, conseguiu eliminar todos os seus opositores e todos aqueles que não, enfim, não, que estavam bem englobados na máquina estatal desse emprego. No fundo, fez ali uma purga, uma renovação de tudo o que era tribunais, justiça, polícia, pôs os militares nas casernas e começou a substituir as cúpulas e começou a controlar, pouco a pouco, a máquina estatal. Vem 2013. E há, de facto, uns protestos populares. E os protestos populares começaram de forma extraordinariamente inocente. Foi por causa de um parque em Istambul, que o governo decidiu: ah, vamos transformar este parque urbano numa mesquita e numa série de coisas, e vamos destruir o parque urbano. E houve ali uma revolta popular, houve protestos populares. As pessoas saíram à rua: não, não queremos o nosso parque, nós gostamos do nosso parque e tudo mais. Aquele era um parque no centro de Istambul. E a Erdogan respondeu a isso de forma brutal. E o que aconteceu foi que o que começou como um pequeno protesto para a proteção de um parque transformou-se num enorme num protesto a nível nacional, em que os 30 a 40% da população que não se reviam em Erdogan saíram à rua para protestar contra tudo, contra o parque, contra a religião, e tudo mais. E Erdogan reprimiu esses protestos de forma. Eu participei no sentido que vi, testemunhei esses protestos. Durante uma semana, em Istambul e Ankara, a polícia e as autoridades perderam o controle de uma parte das ruas de Ankara, em que os manifestantes construíam barreiras e tudo mais, mas depois Erdogan reprimiu esses protestos de uma forma extraordinariamente violenta, batalhas campais enormes, andei lá no meio do gás lacrimogéneo das manifestações. E basicamente depois disso, Erdogan decidiu que iria ter uma mão muito dura sobre todos os críticos, e passou de facto a eliminar, a afastar, a discriminar sobre todos os críticos. Portanto, nos primeiros 10 anos, um Erdogan reformista, um Erdogan pró-europeu, a jogar com a Europa, até controlar toda a máquina estatal, reagiu mal, digamos, a um protesto legítimo, popular, e a partir daí passou a ser um Erdogan autocrata, um Erdogan autoritário, aí já no controle total e absoluto do Estado. Começou a ser um Erdogan autoritário que ainda hoje é, que com a legitimidade do voto popular impõe a sua vontade e diz: nós temos maioria, votaram em nós, é isto que queremos e é isto que a Turquia vai ter.
O peso é que também pode ter tido a tentativa de golpe de Estado de 2016, que falava há pouco. Eu sou bastante novo, tenho 19 anos, mas recordo-me dessa tentativa de golpe de Estado e recordo-me que na altura, para mim, enquanto ainda mais novo, foi um choque ver um país próximo, apesar de tudo, a ter no século XXI uma tentativa de golpe de Estado, que não é uma coisa muito normal que vejamos na Europa. Que peso pode ter tido essa tentativa de golpe de Estado para este novo Erdogan que nasce a partir daí de 2013?
Erdogan viu na vitória, ou seja, na vitória, na forma como o golpe de Estado falhou, uma ainda mais legitimidade e poder. E portanto, endureceu e cresceu, digamos assim, depois do golpe de Estado. O golpe de Estado, enfim, muita gente me perguntou na altura, enfim, estive a noticiar e a reportar sobre o golpe de Estado. Muita gente ainda permanece a questão que foi um golpe de Estado teatralizado, que aquilo não aconteceu, que foi o Erdogan que... Mas não é verdade. Aquilo foi um verdadeiro golpe de Estado. Erdogan tinha um aliado desde sempre, que era o Fethullah Gülen, que era uma confraria religiosa, uma seita, digamos assim, que trabalhou ao lado de Fethullah Gülen, trabalhou ao lado de Erdogan durante décadas para cimentar o poder religioso. O Fethullah Gülen é líder de uma seita religiosa para cimentar o poder religioso, que está associado, e Fethullah Gülen fazia muito bem, aliando o poder religioso a um poder económico, portanto, e à educação. Ele tinha uma enorme rede de escolas, tinha uma enorme rede de empresas, e depois havia a questão islâmica, e mostrava estas três, e durante anos eles eram aliados para controlar o Estado, que era tendencialmente laico do antigo regime, que era tendencialmente anti-Erdogan, e portanto eles conspiraram juntos para substituir toda essa máquina de Estado por pessoas deles. Depois houve ali um problema de rivalidade e de liderança. Fethullah Gülen começou a achar que Erdogan estava a ficar poderoso demais, e aí divergiram, e Erdogan começou a perseguir as pessoas da confraria religiosa, devido a essa divergência, devido a essa dissidência, e o golpe de Estado foi uma tentativa desesperada desse grupo de gulenistas, que estava a ser perseguido, que estava a ser afastado, que estava, portanto, havia essa purga anti-gulenista, e havia um grupo de oficiais do exército, que seguiam, ou que eram próximos de Gülen, que de facto organizaram esse golpe de Estado, com limitações, mal organizado e tudo mais, e que no fim falhou, e falhou porque Erdogan apelou aos seus apoiantes, pediu para eles irem para as ruas. O golpe de Estado quase teve êxito. Erdogan podia ter sido abatido. Houve um avião golenista, um caça de um piloto golenista que esteve com o avião de Erdogan na mira, não o abateu. Eu penso que não tomou essa decisão. Eles queriam que ele fosse para o estrangeiro, e depois tomar o controle. Podia ter abatido o avião onde Erdogan estava a voar. Erdogan não o abateram. Quando ele conseguiu aterrar, fez uma transmissão Facebook Live, em que apelou ao povo para sair para a rua. E eu fiquei logo, eu estava na rua, vi os jatos, vi os bombardeamentos. Nessa altura pensei que o golpe de Estado pudesse de facto ter êxito, mas no momento em que eu vi a transmissão por Facebook Live, de Erdogan a apelar ao povo para sair às ruas e vi as pessoas a sair de casa, sem armas, obviamente, mas as pessoas a saírem de casa e a porem-se em frente aos tanques. Que entretanto já estavam a ocupar alguns locais estratégicos em Istambul e Ankara, aos tanques dos golpistas, que era uma pequena minoria, em frente aos tanques, disse: bom, isto está perdido. Porque, obviamente, que, enfim, não, os, estes militares golpistas, não vão disparar. Alguns dispararam, e houve ainda 250 mortos, mas a generalidade deles não, perante aquelas multidões, não é? Que se puseram em frente aos tanques, eles não iam ali matar, e portanto o golpe de Estado foi prontamente liquidado e falhou. Só uma nota interessante: isto já foi em 2016, portanto, no período autoritário, no período conservador, no período. Erdogan frequentemente critica a internet e critica as redes sociais. Facebook, aliás, o Facebook foi proibido intermitentemente na Turquia durante algum tempo, porque é uma má influência, porque obviamente os críticos e os dissidentes utilizam o Facebook e utilizam as redes sociais, e portanto há regras muito. Mas é engraçado que ele muda a história e muda o curso do golpe de Estado utilizando aquilo que antes criticavam e que continua a criticar, o Facebook Live. Foi essa transmissão. Há uma jornalista que de facto liga para ele, ou ele liga para a jornalista. E isso é transmitido através de uma televisão. A sua transmissão é transmitida durante numa televisão, e isso provoca o povo a sair à rua, os apoiantes dele a sair à rua, e o golpe de Estado a partir daí falhou. Mas sim, uma história conturbada, uma história conturbada, como aliás é a história da moderna República Turca. O problema é esse: é que a moderna República Turca tem 100 anos e vem de um evento histórico. Bom, 100 anos é muito tempo para nós, é relativamente pouco na história. E vem de um evento muito conturbado, que é o nascimento da moderna República Turca. E, portanto, estas clivagens sociais que Erdogan conhece melhor do que ninguém, que explora melhor do que ninguém, são muito recentes. Ele sabe-as, ele percebe isso. E o nacionalismo, o porquê do nacionalismo, o porquê desta questão religiosa, do trauma. E ele explora, e sabe, no fundo, repare, a economia está, a Turquia, de facto, está mergulhada numa enorme crise económica. Os turcos perderam poder de compra. Eu sinto isso todos os dias. Há pessoas que estão a reduzir, não comem carne, comem carne uma vez por semana. O nível de nutrição, há médicos que dizem que o nível de nutrição já está abaixo, por uma grande parte da população, já está abaixo daquilo que seria desejável em termos de saúde, porque eles não comem carne, não comem fruta fresca, comem menos legumes, porque não conseguem comprar. E eu penso, e pensa, pensar-se-ia, e eu também considerei que as pessoas iam votar com o estômago, não têm dinheiro na carteira. E um fataco estômago. E eu falei com várias pessoas, nos comícios do AKP nesta primeira volta, e perguntava-lhes: não tem a crise económica? E eles diziam-me: sim, há uma crise económica. Ah, toda a gente reconhece isso, é impossível ignorar. Toda a gente reconhece, sim, estamos mais pobres agora. Há problemas. E até admito, diziam eles, até admito que tenha sido, isto seja causado pelo presidente, porque o presidente, no fundo, é quem governa. Mas eles diziam-me: o dinheiro vai e vem. Não tenho dinheiro hoje, posso ter daqui a 3 anos. Também, como eu há 20 anos não tinha, depois comecei a ter, e agora não tenho. Mas, para mim, o que mais importante é a minha religião. E a minha mãe ainda me conta que a minha irmã não conseguiu ir para a universidade por causa da questão do véu islâmico. E que havia discriminação. E que eles eram considerados cidadãos de segunda classe. E Erdogan deu-nos esse orgulho. Esse estatuto, e essa liderança moral e social. E para eles, isso é mais importante que o estômago. Isso é mais importante do que ter carne ou não ter carne, ou ter fruta ou não ter fruta, ou ter dinheiro ao fim de mês ou não ter dinheiro ao fim de mês. E Erdogan, sábio. E Skeletor faz a campanha muito criticando a gestão económica. Não terá ganho muitos votos, coisa, alguns certamente, mas o problema é essas. As clivagens sociais vêm da história recente da Turquia, vem dos últimos 50 a 100 anos. A moderna República Turca ainda é muito recente e ainda há muitas destas questões importantes, religião, nacionalismo, a questão curda, que ainda não estão resolvidas, estabilizadas na sociedade turca e que explicam, perdão, explicam estes resultados eleitorais. Desculpa.
Para muitos, quando se fala sobre, e tenho ouvido essa comparação, quando se fala sobre o novo paradigma que pode estar a surgir das relações internacionais europeias, há uma tendência sempre natural a comparar à Segunda Guerra Mundial. E para muitos, estamos a viver um período mais próximo da Primeira Guerra Mundial do que da Segunda Guerra Mundial, com o ressurgimento de alguns impérios, com o ressurgimento de um czar na Rússia, com o ressurgimento do nacionalismo húngaro, com reminiscências no Império Austro-Húngaro, com o renascimento também nos últimos anos de um nacionalismo forte turco e otomano. É Erdogan o novo sultão?
Completamente. Sobretudo nos últimos 10 anos, ele baseia a sua política e a sua visão do mundo no que se chama o neo-otomanismo. Ele ressuscitou a grandeza do Império Otomano. Toda a sua narrativa é baseada nisso. A grandeza do Império Otomano, e neste caso da nação turca, ele aliás fala nesta campanha eleitoral, o slogan dele era o século turco, vamos viver o século turco. Século, porque a moderna República Turca faz 100 anos, e por outro lado, ele pensa que o próximo século vai ser um século de domínio turco, pelo menos na região, se não no mundo. E por isso está a investir muito na indústria militar própria. Os turcos já produzem aviões de combate próprios, metralhadoras próprias, carros de combate próprios, os famosos drones Bayraktar têm sido vendidos para todo lado, incluindo na Ucrânia, no norte da África e tudo mais. O porta-aviões, construiu agora o primeiro porta-aviões turco, corvetas e tudo mais. E, portanto, Istambul, a data da reconquista otomana de Istambul é hoje festejada, 1471 é hoje festejada. O protocolo de Estado turco inclui os soldados vestem-se com trajes otomanos dos soldados do Império Otomano, e quando vem um presidente da República a visitar, a revista de tropas inclui os trajes otomanos e todas as tradições otomanas. Portanto, definitivamente, isso faz parte da narrativa e da visão genuína de Erdogan. Erdogan pensa e quer restaurar a Turquia como, enfim, não propriamente como centro de um império conquistando, digamos, outros países, mas como centro de uma zona de influência e de uma liderança, tal liderança muçulmana, e a liderança económica, e ele utiliza estas diferentes formas de fazer política para aumentar de facto a influência turca um pouco por todo o mundo. As empresas, a Turkish Airlines, que é a empresa aérea agora no mundo inteiro que tem mais conexões, que voa para mais países, as escolas turcas, a Agência de Desenvolvimento Turca, a TICA, que em África é hoje um grande jogador. E que tem projetos de desenvolvimento, obviamente depois com cariz religioso, e com cariz também económico associado, em muitos países da África. Erdogan abriu mais de uma dezena de embaixadas em África. É hoje um grande jogador, a Turquia é hoje um grande jogador em África. A África também tem recursos, tem matérias-primas que obviamente a Turquia precisa. A África é um sítio onde a questão religiosa, a guerra religiosa, se joga hoje, no sentido que há ali uma batalha entre o Islão e o cristianismo. Há ainda muito espírito missionário em África e pessoas a tentar captar populações para a sua fé, e Erdogan joga muito nisso e tem procurado avançar com a fé islâmica em muitos países. Ele vê-se de facto como líder, um líder da Irmandade Muçulmana, da Umma. Ele batalha, ele é um dos principais, e nisso tem algum valor e coerência. É uma das principais vozes que defende a causa palestiniana, e defende de forma coerente, ao contrário de outros líderes, que às vezes, muçulmanos, que às vezes se calam porque os negócios falam mais alto, porque não é conveniente. Ele defende de forma coerente. Ele é uma das principais vozes que defende, por exemplo, a causa dos muçulmanos Rohingya na Birmânia, uma minoria que tem sido muito discriminada, que sofreu muito. E ele frequentemente nas Nações Unidas fala sempre dos palestinianos, fala sempre dos Rohingya, e fala sempre de outras minorias muçulmanas e islâmicas que estão a sofrer por questões sociais, políticas e contextos diversos. Ele vê de facto como esse líder da nação muçulmana e dessa supremacia turca, e no seu aquele que no seu near abroad, no, no, na, na parte na região próxima da Turquia, tem começado a ser um jogador bastante importante. O Azerbaijão, uma aliança muito importante com o Azerbaijão, está presente na guerra entre o Azerbaijão e a Arménia, na Líbia está presente na guerra na Líbia, mesmo no Sahel africano tem um papel cada vez mais importante, no Chad, no Mali, apoiando uma outra facção, está a procurar agora, por exemplo, a moderar o conflito no Sudão. Tem apoiado, enfim, algumas partes no conflito na Etiópia, na Somália, tem uma grande base militar e tem apoiado o regime na Somália. Começa a ser, de facto, um jogador regional, no mundial de peso.
Como é que hoje Erdogan e a facção nacionalista turca olha para a questão greco-cipriota? Ainda tem peso ou deixa de ter relevância?
Não, ainda tem peso, a questão da Grécia ainda tem muito peso, porque há um problema muito mal resolvido, que é a questão da plataforma continental do Mar Egeu, que ainda não está resolvida e que ciclicamente provoca problemas e tensões entre dois aliados
Danado, sim.
da NATO, a Turquia e a Grécia.
Pois.
A questão cipriota também, enfim, a questão cipriota é um problema muito espinhoso e é um problema de difícil resolução que a União Europeia infelizmente herdou, e que não consegue agora resolver. Mas quer dizer, a questão da soberania da plataforma continental ainda não está delimitada. A Turquia nunca ratificou a Convenção das Nações Unidas, que admite águas territoriais de 12 milhas. Para a Turquia, as águas territoriais são 6 milhas náuticas. A Turquia diz que se a Grécia implementar essas 12 milhas, isso é causus belli, é causus para uma guerra. E não há acordo sobre a delimitação da plataforma continental para a delimitação de uma zona económica exclusiva. Mas é um problema complicado, porque de facto as ilhas gregas polvilham o Mar Egeu, e se nós considerarmos taxativamente a área à volta de todas as ilhas gregas, a costa turca fica extraordinariamente limitada. E o que se tem que encontrar é uma solução de compromisso. Aliás, uma solução de compromisso como foi encontrada, por exemplo, entre Espanha e Marrocos. Espanha tem um ou dois ilhéus junto à costa marroquina, que se implementasse uma zona económica exclusiva, tendo em consideração esses ilhéus, a zona económica exclusiva de Marrocos ficava extraordinariamente limitada. O que os dois países acordaram foi, apesar de todas as tensões, acordaram ali com uma negociação, e há de facto, houve ali umas concessões por parte de Espanha, que depois também obtiveram outro tipo de garantias ao nível de pescas e ao nível de. Forma que, junto àqueles ilhéus, a zona económica exclusiva espanhola é um pouco menor do que poderia ser, segundo a lei. E o mesmo se passa relativamente à Grécia. A Grécia tem uma ilha, por exemplo, a ilha de Pestelo Riso, Megiste, fica a 100 km da ilha grega mais próxima, fica próximo da costa turca, e se a Grécia implementar a lei taxativamente, a área de zona económica exclusiva da Turquia é reduzida numa proporção enorme. E o que faz mais sentido é que a Grécia e a Turquia acordem ali um regime de exceção para aquela ilha, de forma que aquele mar passa a ser um mar turco e não um mar grego. Só que eles ainda não acordaram isso e não conseguem acordar isso, e é extraordinariamente. E, portanto, essa tensão vai continuar. E é avivada de vez em quando, por motivos políticos, por ambas as partes, aliás.
A Turquia, como falava, é um país com cada vez mais peso na região, também em África, mas é um país que pertence à NATO, como a Grécia. É um país que tem limitado ou que tem dificultado a entrada da Suécia, na NATO, mas que tem também, por outro lado, aumentado a sua independência militar, mesmo pertencendo a esta aliança militar. O que é que a Turquia beneficia em estar na NATO, que a maior parte dos aliados gostava que não estivesse? Ou seja, o que é que a Turquia beneficia, para continuar na NATO e continuar a causar estes transtornos, a alguns dos países?
Transtornos que são, deixe-me lhe dizer, justificados, ilegítimos. Posso explicar. Mas a Turquia tem beneficiado, ou beneficiava sobretudo, de transferências tecnológicas e militares. E também de apoio estratégico. É verdade que a Turquia está numa das regiões mais complicadas. Do ponto de vista geopolítico. E, portanto, aquela questão de se eu for invadido, os meus aliados apoiam-me, é muito importante. De facto, a Turquia tá num local complicado em que tem havido várias guerras. Mas nas últimas décadas, a Turquia beneficiou muito de armamento e de transferências tecnológicas, e eventualmente isso passou a ser agora menos importante, e poderá ser menos importante no futuro. Portanto, mas eu julgo que a Turquia nunca vai prescindir do seu papel na NATO, até porque pode, isso é um trunfo, é um cartão que tem, não é? Pode não seguir propriamente a doutrina da aliança, isso é um problema para a NATO, mas estar dentro da organização, obviamente que é benéfico para Erdogan e para a Turquia, porque pode fazer aquilo que eles quiserem, e ao mesmo tempo jogar e negociar. Relativamente à Suécia e à Finlândia, muito claramente, a NATO e os países da União Europeia têm sido hipócritas e falsos com a Turquia. A Turquia tem um problema de terrorismo. Um dos problemas de terrorismo é com o PKK. O PKK é considerado uma organização terrorista pela Turquia, pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pela NATO. É sabido que o PKK se financia e tem apoio na Europa. Não nos países europeus, não estou a dizer que os países europeus financiam o PKK, mas a diáspora curda financia o PKK. Há esquemas de chantagem e de coleta de um imposto não oficial, um pouco por toda a Europa, na França, na Alemanha, na Suécia. E a Turquia tem dito que isto tem que ser limitado. Isto está a financiar um grupo terrorista. A União Europeia e a NATO consideram que a PKK é um grupo terrorista, mas depois fecha os olhos a atividades de grupos curdos na Europa. E a Turquia há anos que diz isto. E diz: isto não é aceitável, isto não é leal, vocês são nossos aliados. Se vocês reconhecem o PKK como um grupo terrorista, também têm que fazer coisas no, nos vossos países para limitar a ação do PKK nos grupos terroristas. E a verdade é que, até agora, muitos países europeus não o faziam. Fecham os olhos, não querem provocar mais problemas, guerras entre a diáspora curda e a diáspora turca nesses países. Mas a verdade é que, com esta pressão, isto está a acontecer. E pela primeira vez, por exemplo, agora, em França e na Suécia, em parte devido ao bloqueio, ao veto turco da adesão da Suécia, a justiça sueca está a julgar, investigou e está a julgar elementos que fazem exatamente aquilo que a Turquia dizia que faziam, que era raptos, extorsões, coleta ilegal de dinheiro e pressão para grupos associados ao PKK. Esse dinheiro depois é canalizado para o PKK e para as suas atividades no norte do Iraque, na Síria e na Turquia. Portanto, há legitimidade e há toda a evidência sobre isso, sobre as queixas da Turquia, e a Turquia utilizou esta oportunidade de ouro, que era a adesão da Suécia, para fazer valer algo que já diz há muito tempo, aí há coerência, já diz há muito tempo, que é inaceitável que aliados da NATO não tomem ação contra o PKK. E a verdade é esta, é que até agora o PKK fazia demonstrações em Paris, em Estocolmo, em Londres, em que bandeiras do PKK eram desfraldadas e tudo mais. Imagine-se haver manifestações semelhantes do Daesh, bandeiras do Daesh em Paris. A polícia iria atuar. Bandeiras do PKK em Paris, a polícia não atua. E os turcos dizem que isto é discriminação e aqui concordo com eles.
Tínhamos certamente tema para conversa para ainda mais uma hora em cima, mas tendo mesmo de terminar, passar para as rubricas finais e perguntava-lhe por o livro que o marcaram.
Um livro que eu marquei, bom, eu sou biólogo, sou zoólogo de formação, e o livro que me marcou, foi um livro que eu li quando eu tinha 12 a 13 anos e que de certa maneira terminou a minha carreira de biólogo e de zoólogo na área da conservação da natureza, é um livro chamado A Minha Família e os Outros Animais, de Gerald Durrell, que conta, é uma família inglesa que foi viver para Corfu, na Grécia, e é basicamente um rapaz que descobre a biodiversidade e o mundo natural vivendo em família e vivendo em Corfu, na Grécia, no Mediterrâneo, que é um sítio absolutamente fantástico. O Mediterrâneo é um sítio extraordinário. Mediterrâneo em toda a sua extensão, desde Portugal, digamos assim, quase Mediterrâneo, até ao Líbano, e conta de facto a vida dele, descobrindo os animais de Corfu e que terminaram a minha carreira como zoólogo e amante da natureza.
Passava então para a última rubrica, em que perguntava pessoas que o influenciaram.
Que me influenciaram e que ainda me influenciam, Barack Obama. Perante a crise de liderança mundial, eu frequentemente leio e li e volto a ler e revejo trechos da sua biografia e da sua história política. Eu não estou a dizer que Obama fez tudo certo, e houve coisas, por exemplo, na política externa de Obama que são criticáveis, e que têm causado alguns problemas. Mas vejo em Obama uma espinha, uma coerência, uma tolerância, um serviço público, uma vontade de serviço público, um sentido de missão de serviço público que, infelizmente, estão ausentes de muitos governantes em muitos países, e que têm contribuído para o aumento do populismo, o aumento das políticas identitárias, o aumento da autocracia, o eles contra nós, e gostaria de ver mais Obamas a governar um pouco por todo lado.
E assim terminamos mais um episódio da Conversar é que a gente se entenda. Obrigado, José Pedro Tavares, por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Foi um gosto conversar consigo e espero que tenha gostado. Para a semana, estarei aqui com mais um convidado. Até lá.